Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui mais um programa aqui no nosso canal do Diário do Capitão. E hoje é um programa especial, que hoje nós vamos dar a introdução sobre esse nosso novo capítulo aqui no Diário do Capitão, e nós vamos expandir os nossos conhecimentos. Você já conhece o programa aqui, Os Agentes. Temos programas sobre fantasmas, OVNIs, né? Temos sobre igreja também, coisas aí bem, né? Tcharam. E agora vamos fazer a primeira live para discutir ao vivo junto com você de casa. Você sabe que eu gosto de conversar, ter essa interação. Então você que está nos assistindo agora ao vivo, mande o seu comentário, sua pergunta, suas sugestões que a gente vai ler ao longo do programa. E se você está assistindo depois, deixe o seu comentário, que aqui as lives dos Agentes, sempre no próximo live a gente lê os comentários mais importantes. E lembrando, se você aqui ainda não é inscrito no canal do Diário do Capitão, convido a você a se inscrever, curtir e compartilhar. Aqui hoje nós vamos falar sobre a crença ufológica, um pouco mais diferente. A gente vai falar sobre acredita, não acredita, fato científico, não é fato científico. Então nós vamos debater esse tema hoje aqui mais superficialmente, para depois ir aprofundando nas próximas lives. Lembrando que o Diário do Capitão precisa da sua ajuda, então se você quiser participar e nos ajudar, tem o nosso Pix aqui embaixo, você pode aí tocar o seu coração, nos ajudar a crescer ainda mais. Então é isso, senhoras e senhores, rola a vinheta e vamos começar o nosso debate. Boa noite, senhores. Hoje eu estou aqui com o nosso Agente R. Tudo bem, Agente R? Como você está? Boa noite.
Boa noite, Agente T. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Vinícius.
E o nosso convidado especial que vai começar a fazer parte aqui também, o Vinícius. Tudo bem, Vinícius?
Saudações a todos. E para começar, já deixo logo essa palavra, essa frase. Sei o que vi, mas não sei o que era. Então, nós vamos exatamente falar sobre essa questão ufológica, né? A questão dos OVNIs, a questão dos relatos sobre extraterrestres, discos voadores. Nós vamos o quê? Aprofundar dentro dessa questão, ver o que é mito, o que é charlatanismo, tentar entender o que de fato realmente pode haver, e nós vamos tentar aí traçar alguns pontos. Ninguém vai descobrir nada de extraordinário, mas contamos com a sua participação no chat. Já compartilha o vídeo, já chama o pessoal para estar assistindo, que o assunto vai ser legal e o papo vai ser muito legal.
É isso. E lembrando que o nosso aqui no Diário do Capitão, a gente conta sempre com a participação de vocês. Nós já temos aqui o nosso chat aí mostrando, o pessoal já vem chegando, vem deixando o seu comentário, que é muito importante aqui pra gente. Lembrando, compartilha a live nas redes sociais, que ajuda a gente bastante. Né? Lembrando que nós fazemos o formato ao vivo, sempre tenta dar uma diferenciada. O Vinícius já encarou o personagem, né? A gente mandou pra ele gosta assim, quando encara o personagem. Então vamos começar aí o nosso debate, mas você de casa pode participar, e depois eu disponibilizo, né, essa live também via podcast na sua ferramenta preferida. Pode ser o Spotify, o Amazon Music, aonde você preferir. Bom, quero começar então agora com o Fantin. Eu vou dar minha opinião, mas eu vou começar com o Fantin sobre essa... Fantin, a gente pode se dizer que é uma crença? As pessoas, elas acreditam? É mais ciência? Uma coisa assim, um comentário mais seu pra gente começar a introduzir. Pode dar também a sua opinião, né? Porque a gente vai debater aqui. Porque tem pessoas que trazem fatos, não trazem provas, mas trazem muitos... relatos, né? O que a gente mais tem são os relatos, né? Nós temos as pessoas que não acreditam de jeito nenhum e taxam pessoas que debatem esse tema como louco, né? Mas para você, o que seria mais ou menos quando a gente fala de discutir sobre ufologia?
Bom, boa noite mais uma vez. Tiago, eu acho que eu sei crença, né, na ufologia. Eu acho que é mais até uma ciência que tem tentado estudar o que é isso. Por quê? Porque ela é recheada de eventos, né, individuais ou coletivos no mundo inteiro, no Brasil, muito parecidos, né? Assim, tem sempre uma sequência praticamente igual com todo mundo que vivenciou isso. Então, onde torna isso um pouco mais verídico. E o principal fato, não ser uma crença, e sim um fato a ser estudado realmente, eu acho que isso começa lá atrás. Mesmo no Brasil, tem lugares aí em Pedras, Minas, para aqueles lados lá, tem desenhos na parede, nativos, já adorando crença, né, em deuses astronautas. Você vê nos desenhos hoje, evidentemente, que eram, pelo menos, pessoas vestidas com roupas de astronauta, com desenhos de naves que a gente, quando é criança, a gente faz, com a perninha, a bolinha para pousar, a cabecinha redonda. Então, assim, isso já está na parede lá da pré-história. Já convivi com eles. Então, eu acho que é mais do que uma crença. Naquela época era uma crença, eles acreditavam que eram deuses. Mas eu acho que eles já estavam entre nós.
Sim. E você, Vi?
Ufologia é um tema, assim, não vou dizer espinhoso, mas um tema que gera bastante controvérsia, bastante, digamos, diálogos acalorados sobre o tema. Como o Rogério colocou muito bem, né, já do passado, da própria história humana, né, quando nós não conseguimos explicar coisas inexplicáveis, nós atribuímos isso a uma questão de divindade, tá? Como, por exemplo, um raio. Então, imaginava-se que havia assim, um Deus que estava zangado e ele estava mandando a sua ira, né, para a Terra, com raios, com chuva, com calamidades, até mesmo as boas coisas, plantações e festas e tudo mais. Em termos de ufológicos, né, não existe de fato uma coisa que nós podemos alegar de colocando assim, não, isto é um fenômeno proveniente de outras inteligências que não a humana. Mas, do ponto de vista daquelas civilizações, daqueles povos, coisas de eventos naturais podem ter se parecido como algo extraordinário, correto? Mas também nós não podemos deixar de ter este olhar de tentar compreender coisas que não foram explicadas ainda. Por exemplo, vamos colocar os povos hindus. Os povos hindus são dos mais antigos, assim como os chineses. Os povos antigos falavam sobre as vimanas. O que, que são as vimanas? Vimanas eram carruagens aladas que voavam sobre as cidades. Existem até croquis da época, né, entalhados, do que supostamente eram essas vimanas. Então, como uma civilização de mais de 6 mil anos atrás poderia imaginar objetos que poderiam voar com luzes vindo dos céus? Nós podemos, por exemplo, também colocar a questão dos egípcios, né? Toda a sua religiosidade voltada a isso. Não estou dizendo aqui de criação de pirâmides, né? Nada disso. Eu estou falando da questão de crer em algo que era além daquilo que poderia ser compreendido do normal, do comum, do usual. Então, existem fragmentos que ainda não foram respondidos. Muitas coisas dessas informações foram perdidas ao longo das eras e muitas outras coisas continuam sem respostas, pois talvez essa resposta não seja de fato aquilo que as pessoas gostariam que fosse. Talvez seja algo. E por que não dar um voto, não vou dizer um voto de confiança, mas de repente, e por que não?
Sim. Vamos lá. Sobre isso que eu joguei para vocês, eu pergunto, né? Quando a gente fala de crença, né? Como você falou dos povos antigos, né? Todos acreditavam, né, em seres de fora do planeta, né? Que para eles eram mágicos, eram deuses, né? Que pra gente ver aquele livro, né, que foi muito famoso, né? Eram deuses astronautas, que para eles eram deuses, mas nada mais nada menos eram seres de outros lugares, outros planetas, né? Que estavam aqui ajudando. Ou não, né? Ou atrapalhando. Mas assim, eu acho que assim, você tem a parte da crença da galera que acredita por acreditar, mas você tem a galera que vai atrás da informação, né? Que pega justamente tudo isso que vocês falaram. Pô, mas olha essa evidência aqui. Vamos atrás dessa evidência. Por que um cara desse desenhou isso numa pedra? Né? Como aquele próprio povo maia, né? Onde tem um deus dele que entra no foguete e voa. Claramente você vê ali, né, as manoplas. Para eles ali, eles não entendiam. Mas quando a gente vê hoje que nós temos essa tecnologia, pô, mas parece que o cara tá pilotando literalmente uma nave. Né? Então assim, eu acho que assim, tem a galera que acredita por acreditar, da mesma jeito que tem a galera que vai lá no meio de uma fazenda, né, buscar conhecimento de um cara, assim, acredita só por acreditar, que eu já vou até mudar um pouco o tema pra vocês, vou perguntar da descrença, né? E tem a galera que vai atrás da informação mesmo, tipo assim, da mesma maneira que achou algo estranho numa pedra, da mesma maneira que ele viu algo no céu estranho, ele vai atrás dessa informação. Por exemplo, luzes, né, que recentemente aconteceram aqui no sul do Brasil. Foi luzes estranhas, os pilotos estavam reclamando das luzes e ninguém sabe até hoje o que é. Pode ser um fenômeno natural? Pode ser. Mas a partir do momento, né, que a gente vai atrás da informação, a gente se torna um pesquisador, né? Você se torna um curioso, né? E aí já vem aquela galera que já te chama de o louco do celular, né? Que é uma coisa que eu estava comentando com o Fantin, né? Quando você começa a discutir sobre isso, sobre algo que a ciência não consegue explicar, você fala, pode ser UFO, pode ser aquilo, você começa... Não, aí você é taxado automaticamente de louco, né? Que isso eu acho que é um problema, porque você também... Você parece que você é contra a busca... agora vamos falar do busca de conhecimento. Você tá contra buscar aquele conhecimento, mas não, eu tô tentando ir atrás, se for um OVNI mesmo. Ou se não for um OVNI, é uma coisa natural, eu quero saber isso daí. Aí você tá me impedindo, já tá me taxando como louco, Né? Então, assim, a gente decidiu fazer essa live justamente para a gente começar a quebrar esses paradigmas aqui, né, entre nosso canal, justamente para começar a expandir, trazer convidados e trazer outras coisas, porque é um assunto que nos chama muito a atenção. Porque para muitos que acham que é religião, né, para mim, eu vejo mais como seres de outro planeta que visitaram a Terra. As pessoas chamam, né, de religião, lá deuses, tudo, mas para mim são simplesmente pessoas de outro planeta que interferiram de certa forma, né, ou pode até interferir de certa forma, no nosso planeta, de como nós vivemos, né? E o que, que eu posso puxar agora para o nosso tema? Aí eu pergunto para vocês sobre a galera que automaticamente taxa a gente de louco do celular na cabeça, lembra? Que às vezes eu vou na casa do Fantin. O Fantin, por exemplo, ele mora do lado de uma base militar, né? E eu realmente, quando você tem muitos relatos, sou sempre do lado de bases militares, coisas, é impressionante, né? Então é óbvio também que eu sei que muitas dessas coisas podem ser tecnologia nossa, tecnologia humana, vamos ser certos, pode ser tecnologias nossas sendo testadas, que não tem explicação, porque aí não é uma coisa nova, você não tem ali explicação, como muitos caças americanos furtivos eram taxados como, olha, coloca isso como, né, objeto vendedor não identificado, né, bota aí, deixa isso daí escondido justamente para não revelar o projeto, né, você está sendo testando o projeto e por aí vai. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também puxar, né, essa galera que automaticamente já te taxa como louco a partir do momento que você começa a querer discutir sobre esse tema, né? Pode falar, Rô.
Thiago, eu acho que o que acontece é o seguinte, são dois pontos aí. As pessoas, eu acho que taxam a gente como louco porque tá no instinto do ser humano ele se apavorar com o desconhecido. Ele, qualquer coisa que se mexe ou se movimenta além do conhecimento dele, no escuro ou num ambiente hostil, você, a gente quer sair correndo, a gente, entendeu? Em vez de falar, dá uma grunhada, você corre. Então, assim, o medo desconhecido é instintivo, acho que isso também é pré-histórico, né, gente? Então, é um dos motivos pelo qual acho que preferem tirar sarro, tanto até de assunto sobrenatural, fantasmas também, do que enfrentar. Tipo, saber que ali dentro de algum lugar tem alguma coisa misteriosa, seja ali ou dentro de uma caverna tem alguma coisa misteriosa, alguém viu uma coisa que parecia um ET. Realmente, se chegar sozinho e lá encarar, é difícil, entendeu? Então você prefere zoar, você prefere brincar, taxar de ridículo, é uma coisa meio humana, entendeu? E o segundo ponto é o seguinte, cara, não precisa nem ir para o céu, né? Que os caras que querem estudar, precisaria ir para o ambiente. Nós não temos tecnologia compatível para acompanhar os caras que aparecem lá em cima. Mas vamos supor, no mar, mesma coisa, tem tanto mistério no mar, que seria o OSNIS, né? Diz que é os objetos que entram dentro do mar e saem do mar. É o mesmo mistério, só que para nós acaba ali. Entrou no mar, acabou para nós, saiu do mar, beleza. A gente não tem condição, compatibilidade, avanço tecnológico para explorar um campo e saber o que está acontecendo. Então, por isso que a gente passa essas vergonhas, entendeu? Por isso que o ufólogo não tem muito o que falar. É mais relato, ele vai atrás mais, tenta pegar alguma prova física, mas esses ETs, esses OVNIs, eles não deixam, eles não são bobos. Então, assim, fica difícil, por isso que a gente é taxado dessa forma, eu acho.
E sobre isso que puxei esse tema, que eu vou jogar pro Vinícius, por exemplo, eu tenho pessoas no meu convívio, né, elas relatam às vezes algumas coisas pra mim, porque elas sabem que comigo tem o diálogo, pode ser, né, pode ser conversado e chegar numa conclusão. Eu tenho uma amiga de muito tempo que, cara, ela não tem nada a ver com isso, ela não é nerd, ela não é nada, trabalha no ramo financeiro, sabe, no financeiro internacional, ganha muita grana, mas um dia a gente conversando, ela falou, pô, eu até mandei, lembra, Fantinho, eu mandei pra você, que ela até, eu pedi, pô, desenha pra mim o que você viu, porque ela tava numa chácara do pai dela, que é longe pra caramba, mais longe que você, Rogério, inclusive, no meio do mato, e ela me descreveu, eu cheguei a mandar pra você, você lembra? E ela desenhou pra mim exatamente o que ela viu, eu falei, olha isso aqui, Thiago, luzes descendo, era uma nave, e o mais legal, né, o Vinícius até comentar mais pra frente, né, que quando ela viu, ela sentiu um arrepio, ou uma sensação muito estranha, sabe, assim, quando as pessoas veem isso, é um arrepio muito estranho. E uma vez também, andando de carro, uma vez, indo a trabalho, a gente tava indo pra Peruíbe, um amigo meu viu uma nuvem, que é uma nuvem parada, exatamente em cima de uma montanha, e de repente a nuvem começou a se desmanchar, né? Em um formato de OVNI, ele virou pra ele e falou, nossa, olha que legal aquela nuvem, não parece um disco voador? E, né, e aí, com um tempo, ela ficou muito tempo, depois ela começou a desmanchar. Eu falei, vai saber que é uma nave que tava invisível e a nuvem condensou em volta dela, né? Alguma coisa. Então, assim, as pessoas, elas sentem vergonha de falar às vezes, e às vezes elas buscam pessoas que falam desse tema mais abertamente, que não tem medo, né, da opinião. A gente não tem medo de expor a nossa opinião, né? Pra justamente vir trazer esses relatos, né? Que eu acho que foi uma falta de respeito, uma pessoa vai falar sobre isso com uma outra pessoa. Pô, olha esse relato, olha o que aconteceu. E a pessoa taxamente é taxada de louca. E o assunto meio que acaba, você não consegue mais conversar com ela, né, Vinícius?
Bom, esse tipo de argumentação, né, que a gente tenta, não vou dizer comprovar, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o ufólogo, ele, a pessoa que é ufólogo, ele corre atrás de nada, porque não tem evidência. Então vamos lá. A ufologia, ela não é considerada, né, uma ciência, né? Porém, ela utiliza-se de métodos científicos para poder, o quê? Comprovar ou não, ou qualificar ou desqualificar qualquer tipo de relato. A ufologia trabalha com relato. O relato é a matéria-prima da ufologia. Tá, então por que ninguém tem um parafuso, ninguém tem um pedaço de uma nave já que cai e tudo mais? São questões como essas que acabam gerando, obviamente, na pessoa comum, na pessoa que não entende tanto, ou daqueles que são céticos, digamos assim, o que dá subsídio à sua forma de defesa. Tá, se existe relato, tá, mas cadê a prova? Caiu, pegou, cadê o ET? Uma das coisas importantes, como a gente já mencionou, da ufologia, é exatamente isso, trabalhar com essas pequenas informações. Todo mundo hoje tem um celular à mão. Vira e mexe, hoje em dia aparece qualquer filmagem, é alguma coisa que a gente não tem certeza do que é, às vezes a filmagem é borrada. Ainda mais com tantos drones, Starlink, tanta poluição que tem hoje no céu. Hoje nós temos ferramentas que poderiam registrar, mas com tanta poluição nesse sentido tecnológico acontecendo, fica difícil. Mas eu penso que dentro dessa característica de ser a pessoa que é ufólogo, às vezes o cara é louco porque corre atrás de uma coisa que não existe. Mas é importante o papel do ufólogo, quer queira ou não. Porque é através exatamente desses supostos mitos que são feitos esses registros e que a gente pode ter coisas por onde pegar e palpar no sentido de poder estar entendendo o caso. Então vamos voltar lá em 1949, a suposta queda de um objeto não voa, não é um objeto não, ixi, cadê o objeto voador não identificado em Roswell, no Novo México, uma cidade no meio do nada, aonde houve uma queda de alguma coisa. As pessoas ali identificaram restos de algum tipo de aeronave, supostos pedaços de corpos. Prontamente foi abafado ali pela polícia, o exército chegou, coletou. Alguns dias depois, um capitão que foi designado pelo exército foi lá e disse, não, isso aqui foi um balão meteorológico que caiu ali. E tem até a famosa foto dele lá segurando algo parecendo um papel alumínio, né? Só que o próprio relato que saiu em jornal, ele não condiz com certas evidências e relatos de pessoas que estiveram no local, observando o que aconteceu. E até mesmo, anos depois, esse próprio capitão já aposentado do exército, ele mesmo disse, falou assim, na verdade eu fui orientado a dizer isso, mas o material que a gente tinha em mãos era totalmente diferente, ele era um metal que era, sim, maleável, de uma resistência muito grande. Aquilo foi coletado e levado para o local, porque é uma coisa que a gente não entende o que é, a gente não conhece, a gente não tem algo similar que a gente possa dizer. Ouvi. Isso é um relato de uma pessoa. Aí entra, o Thiago, eu acho que na parte que você ia falar que é importante, porque existe, se esses fatos ufológicos não existem e as pessoas são taxadas de loucas, por que o envolvimento de militares em operações, deslocando pessoas, deslocando até recursos para fazer uma coisa que seria encenação?
Exato, porque o recurso militar é usado tão fortemente, né, quando é só um balão meteorológico, né? Eu vou falar outro tema, mas, por exemplo, o próprio caso do ET de Varginha, né? Porque um avião cargueiro do exército americano pousou no dia seguinte no Brasil quando caiu, né? E aí eu venho perguntar para vocês, né, por que talvez os governos escondem a qualquer custo essa informação, né? Aí eu tenho algumas teorias e peço ajuda até de vocês para discutir sobre isso. Porque primeiro nós tivemos aquele caso, né, onde a novela Guerra dos Mundos, que foi notícia, né, que estava tocando no rádio, causou uma baita confusão nos Estados Unidos, né? Todo mundo pode ir lá saber dessa história. Então, na minha visão, nós já temos uma, digamos que um experimento sobre dar essa notícia em rede aberta sobre OVNIs, sobre ETs e sobre essas coisas, né? A histeria coletiva. Né? Eu acho que essa é uma informação que vai causar, sim, histeria coletiva. E é uma coisa que, enquanto não existe, ela não muda nada. Mas a partir do momento que ela existir, a economia, o modo de viver, as religiões...
A religião,
né? Volta tudo do zero, é tudo novo início, entendeu? Então é uma coisa que você realmente tem que segurar uma informação, porque é um novo, tão novo, né, que vai fazer uma reviravolta grandiosa. E segundo, por que também se esconde esse tipo de informação? Porque se uma nave caiu, por exemplo, uma nave caiu em Roswell, uma nave caiu no Brasil, uma nave caiu na Rússia, significa que o espaço aéreo do seu país está desprotegido, porque você tem naves que você não consegue controlar, então você mostra uma fraqueza, de certa forma, isso nenhum país vai admitir. Você já viu os Estados Unidos admitindo que alguma coisa entrou no seu espaço aéreo? Não, o espaço aéreo é super seguro. E outra coisa, é uma briga, é uma guerra de informação. Da mesma maneira que nós temos hoje a guerra de informação sobre a sua informação, lembra? O YouTube, o Google, que rouba essas informações. Você ter uma nave dessa e a informação que aquela nave pode te dar é muito grande. E se eu falo, olha, caiu um OVNI no meu país, tá aqui, ó, as peças. Automaticamente, esse OVNI não pertence a você. Ele pertence aos Estados Unidos? Não, ele não pertence a ninguém. Ele pode, né, o conhecimento dele deve ser compartilhado. Mas não, então você falar que não caiu, você nega a informação. Você não deixa outros países terem essa tecnologia, porque é aquilo, né? É a guerra da tecnologia que isso pode trazer e ajudar. Até porque, quantas vezes eu já vi documentários de pilotos que pilotavam aquele U-2 alta altitude que caiu na Rússia, pilotando, né, na Rússia, na União Soviética, e que ninguém nunca falou, nunca ficou sabendo, e o cara tinha uma medalha que a hora que ele caía, ele tinha que pegar aquilo, se furar ou tomar o cianeto, pra ninguém podia saber e descobrir. Então, assim, você vê que tem casos militares que eles escondem a informação, que também ele cabe e se encaixa nesse certo momento. Falei muito, e aí eu pergunto para o Rogério também, Rogério, eu sei que eu falei muito, se você quiser explorar mais algum tema desse, né, porque essa informação acaba sendo realmente sigilosa. E assim, eles nunca compartilham, deixa ninguém, digamos que não sai do controle deles.
Tiago, você falou tudo, é isso, na minha opinião. Né? Eu não tenho como comprovar nada que falaremos aqui, temos a prova ou a evidência material. Mas assim, em questão de observar a situação, é lógico, e tem coerência, né? O governo não... É o que você acabou de falar, cai aqui, na minha casa. Eu vou falar pro governo, ele vai... Se o negócio for bom, cheio de armamento, cheio de tecnologia avançada, eles vão passar a mão, esconder dos outros países, tentar desmontar, como tudo que eles fazem nessa vida, e tentar aprender o recurso para eles, o poder para nós aqui, né, pro governo daqui. É óbvio, né? Quanto mais eu aprender sobre armamento, tecnologia nova, primeiro que todo mundo, eu serei mais poderoso que todo mundo. Então, é o poder, né? Então, é óbvio que eles... E o lance da histeria, com certeza absoluta. O povo não está preparado. Eu acho que não está preparado nem para Deus, se ele vier, nem para Jesus. Assim, acho que o povo não está preparado para nada que aparecer no céu que seja diferente, ou apareça com asas, ou com uma nave. A turma vai sair correndo, entendeu? Porque vai achar que é pecador. Quer dizer, a turma não está preparada mentalmente para esse tipo de reação diferente do que está no dia a dia aí. Então, eu acho que é por isso, os dois motivos que você acabou de dizer, que realmente não rola, entendeu? É melhor manter em segredo, a não ser, como há uma vertente que pode ser colocada como teoria da conspiração, eles estão se comunicando cada vez mais, já tem o governo, já tem várias raças se comunicando com eles, mas tudo escondido, mas eles já estão intimando a falarem sobre eles, que eles vão aparecer. Isso é uma teoria. Eu gosto dela, torço por ela, porque é pra acabar com esse muco-vuco logo, entendeu? E nós virar a Jornada das Estrelas mais logo ainda, e é isso aí.
E você, Vi, sobre esse fator de querer esconder sua chat de 7 chaves?
Vai chegar um momento, né, que como a gente já tá falando aqui, debatendo, que não vai ter como esconder, né? Em algum momento, algum evento vai acontecer. Mas eu acredito, assim, eu, dentro disso aí até que o Fantin estava falando, sobre essa questão do acobertamento, sobre essa questão do governo pegar para si, de fazer essa engenharia reversa, de utilizar toda essa tecnologia para poder melhorar seus armamentos e tudo mais. Mas quem não se lembra que no período da pandemia, já mais para o final, os Estados Unidos liberou e confirmou a questão lá dos OSNIs, né? Tanto é que mudou o termo, não é mais OVNI, é OSNI, né? UAP. UAP, agora se chamam UAPs. Por que UAPs? Porque a Marinha Americana, ela confirmou que existe algo que é desconhecido dentro da sua inteligência militar, existe um fenômeno que não é normal. Como saiu aquele vídeo dos caças tentando interceptar aquele objeto que eles não conseguiram nem chegar perto dele, dentro dos seus movimentos errantes e tudo mais. Então, só o fato de já ver uma abertura a isso, quer dizer, onde tem fumaça, tem fogo. Alguma coisa é. Pode ser realmente uma tecnologia de uma outra potência nacional, né, da Rússia, até mesmo da China, né, da Coreia do Norte, quem vai saber, sabe-se, né? Mas só o fato dos próprios militares estarem, entre aspas, dando um aviso do tipo, olha, realmente existe alguma coisa, realmente existe alguma coisa. Mas isso faz com que a gente pense assim, o quanto esse movimento ufológico se tornou também lucrativo, né? Porque desde no caso do Orson Welles, quando o Thiago mencionou, isso foi aquela transmissão ocorreu em 1938, foi dia 30 de outubro de 1938 que ele fez aquela transmissão de rádio e todo mundo achou que realmente estava tendo uma invasão. Daquele ponto em diante, isso, essa questão da possibilidade de ter vida em outros planetas, principalmente acreditava-se naquela época que há 85 anos atrás, acreditava-se que existia vida em Marte, civilização, né? E isso foi ontem mesmo, em termos de tempo.
Sim.
Quanto que isso daí acabou influenciando a nossa cultura?
Exato.
Entendeu? Ou em termos aqui, assim, de cinema, em termos de literatura, até mesmo em termos psicológicos, no sentido do que o ser humano sempre veio com aquele entendimento do que é entendimento religioso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós estamos habitando no planeta Terra e que tudo foi criado para o homem por Deus, né? Agora, a partir do momento, como o Thiago também colocou e o Fantin reforçou, o quanto essa descoberta ou o dia em que houver esse anúncio, o quanto isso vai mudar as estruturas sociais e o quanto isso vai modificar essa questão da forma em que o ser humano se relaciona com o seu mundo. A partir do momento, você não é, você deixa de ser aquele ser especial. Você percebe que você tem muitos vizinhos. Exato. No universo.
E, Vi, lembrando, nós estamos ao vivo, né? Você que não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, curtir e compartilhar, deixar aqui a sua mensagem. Esse programa vai ser visualizado também via podcast, para você escutar ele tranquilamente depois. Lembrando que a nossa chave Pix está aqui embaixo do nosso canal, então se você quiser nos ajudar aí com qualquer quantia que tocar o seu coração, mande aqui o seu Pix para diariodocapitão.tam@gmail.com.com só, né? Porque é da Gmail. Bom, vou dar uns comentários aqui rapidinho, né? Só para falar aqui. O Alexandre Costa colocou: depois de Roswell, houve um avanço tecnológico considerável em vários segmentos. E não caso uma nave mais três lugares diferentes, segundo o Doc. Vamos ver mais aqui algum comentário. O Pedro Costa colocou: eu não acredito nisso, né? Pelo sistema de fatos astronômicos que olhamos no céu o tempo todo, fora o tanto de dados obtidos por todo tipo de observatório, e nada se vê. É sempre alguém sozinho e sem prova. Bom, eu queria tratar agora, eu vou aproveitando esses comentários que eu li, sobre isso que vocês comentaram também, sobre a vida extraterrestre. Porque assim, eu acho que falar que a vida extraterrestre, eu acho que é consenso para todo mundo que existe vida fora do planeta. Acho que até no nosso sistema solar, vida de bactéria, eu acho que vida fora do nosso sistema solar existe. Até porque se você for pegar matematicamente, vida como nós conhecemos, né, no nosso universo, o número ele é muito, mas é muito grande comparado ao universo. Agora, a vida inteligente o suficiente para viajar outros, para outros mundos, né? Eu acho que esse é o grande questionamento. E aí eu até pergunto também para depois de vocês. Porque vida extraterrestre eu acho que existe, porque, né, já é uma certeza. Mas vida inteligente que possa viajar entre os planetas, aí é muito inteligente. Será que ela existe? Ela já existe no nosso universo? E se existe, será que nós também temos a compreensão de enxergá-la, né, de poder ter contato com ela? Porque às vezes a gente vê essa galera tão cética que eu falo, tá bom, mas você já conversou com uma galinha? Você consegue conversar com uma galinha? Você consegue explicar para uma galinha o que é um carro, por exemplo? Você não explica para a galinha o que é um carro, mas eu acho que às vezes nós somos a galinha, né, e os extraterrestres são seres muito que a gente não consegue partilhar ou vê-los, simples assim, né? Até porque é uma coisa que eu até costumo brincar. O nosso olho, ele enxerga um espectro muito pequeno. Você não enxerga o infravermelho do seu controle remoto, por exemplo, que você tem em casa. Se tem um cara do seu lado, explodindo de luz aqui do meu lado, eu não vou enxergar ele. Mas o beija-flor vai enxergar. Então, assim, a coisa também não é tão complexa. Com uma simples tecnologia, ele pode simplesmente ser invisível, né? Aí eu pergunto pra vocês, né, sobre tudo isso, esse meu comentário. O Vinícius logo vai passar pro Rogério. E aí, Rô? Será que é a vida inteligente? Será que ela já chegou aqui? Será que a gente tem essa capacidade de conversar com ela?
Bom, o que eu vou poder falar agora é a minha opinião, que eu...
É a sua assim, mesmo, é a sua mesmo.
E eu sou ufólogo, eu sempre gostei do assunto, eu procurei fechar o cara pra cabeça, não fechei nada. Mas acho que a resposta do que você acabou de dizer sobre os olhos, sobre o espectro, eu acho que, na minha opinião, é o segredo de tudo isso, inclusive da pessoa que comentou aí agora, né, que o satélite, os robôzinhos lá, os androides lá que estão lá nos planetas lá, as sondas, né, não estão enxergando nada, tudo vazio, tudo... Dimensões, meu amigo. As dimensões que já estão sendo aceitas cientificamente, já estão dizendo que, não sei se é 14 ou 12, que cientificamente já estão dizendo que, de uma certa forma, elas existem, não as enxergamos, mas elas existem. Então, assim, dimensões que a gente escuta muito nos filmes dos super-heróis, as dimensões alternativas, né? Que dizem que são pequenas linhas que dividem uma dimensão da outra. A gente só consegue imaginar dessa forma, pelo menos eu, né? Então, eu acho que o segredo está aí. Eu acho que esses seres que vêm para nós, ou os nossos planetas aí, que, por exemplo, Marte, você está investigando algo em três dimensões. Porém, se ela for uma dimensão a maior, uma quarta, uma quinta dimensão, eu acho que o espectro da nossa visão e dos nossos instrumentos não vem, entendeu? Ou talvez até não toquem. Então, assim, são feitos de matéria diferente, vibrações diferentes. Dimensões são vibrações diferentes. Então, eu acho que o segredo está aí, das próprias aeronaves, como são vistas, porque você vê que tem movimentos de aeronaves que são, assim, totalmente incompreensíveis, né? Assim, ela não freia, ela para, ela desenha no céu alguma coisa e vai embora, vem na tua cara, volta pra cima, ela brinca com você, como se fosse alguém com um giz na mão desenhando na lousa. Então, assim, eu só consigo compreender que esses movimentos não são feitos por fricção no nosso ar. Eles são feitos de outras dimensões pra nós. E o que a gente vê é um pequeno espectro disso. Eu acho que é isso.
Exato. E eu vou passar isso pro Vinícius, e antes de passar pra ele, eu também, assim... É que talvez as pessoas não assistiram, mas tem um episódio em The Orville onde eles vão parar no universo 2D, né? E esse universo 2D, eles não conseguem se comunicar com esse universo porque ele é 2D. Então eles não têm a capacidade de conversar porque ele é 3D e não 2D. E é uma maneira simples, né? Oi?
Explica o que é 2D pro pessoal.
Duas dimensões só, não tem a terceira, né? Que é você não tem o tridimensional. É você, por exemplo, é uma coisa que eu vi uma... É simples, você pode ir de casa. Por exemplo, a minha carteira, ela é... Não, a minha carteira é uma dimensão. Minha carteira de edição, ela é a dimensão 2D. Então a galera tá aqui dentro. Essa caneta é uma. É tipo os alienígenas. É uma caneta 3D. Mas se eu coloco aqui em cima dessa coisa, eles não sabem que é uma caneta. Eles sabem que é uma caneta?
Enxerga a ponta,
né? Eles só enxergam a ponta que encosta aqui embaixo. E pra eles é um círculo, né? É uma circunferência. Eles não sabem o que é uma caneta. Então
fica questionando que é aquilo.
Exato. O que é isso? Por que isso aqui apareceu? Se eu só encostei e tirei. Então, assim, eu acho que às vezes a coisa é tão grande. Que a gente não tem como explicar isso ainda, porque nós não alcançamos talvez esse certo nível, vamos chamar de evolução,
viu,
talvez,
Thiago?
Esse certo nível de evolução. E eu ia falar mais alguma coisa, viu? Eu já ia passar pra você, mas eu acabei agora me perdendo. Mas eu ia te continuar, viu? Eu ia nesse tema mesmo, pode continuar, aí, porque eu perdi o que eu ia falar.
Eu só ia pontuar o seguinte, na versão original do Cosmos, Carl Sagan explica exatamente como seria... um possível entendimento do que são as outras realidades. E ele faz exatamente assim. Ele faz um desenho e fala assim, imagina que esse sujeito aqui se chama John. Ele é um ser que vive em duas dimensões, então ele tem comprimento e largura, só que ele não tem altura. Então, nesse mundo, todos andam para frente, para trás e para os lados. De repente, um certo dia, uma coisa diferente acontece. John, ele
usa uma maçã.
Da maçã, exatamente. Algo retira John de dentro desse mundo de duas dimensões e apresenta a ele uma terceira, uma maçã, que é onde tem o quê? Altura, onde tem massa. John, quando volta para um mundo de duas dimensões, conta para todos que viu algo, mas ninguém acredita porque é através da experiência que ele teve que ele pode estar mostrando isso. Então, para que a gente possa entender, como o Rogério colocou, as possíveis outras dimensões, nós temos o quê? Que ter equipamentos, ferramentas, sim, talvez até um senso de sentido aguçado ou mais avançado para que a gente possa entender em relação a isso daí.
É. E sobre uma coisa que eu ia até falar sobre vida extraterrestre, essas coisas que eu ia até jogar para você, é que na minha concepção sobre religião, outras coisas, para mim é tudo a mesma coisa, sabe? Assim, eu acho que assim, é só níveis de compreensão e de entendimento diferentes, mas para mim no final é tudo a mesma coisa desse universo, porque, por exemplo, Chico Xavier, tá? Você pode não acreditar no cara, mas o cara era o Chico Xavier, é uma religião, mas o cara falava certas coisas sobre OVNIs que você fala, caraca, então não é só religião, né? E o cara falava, tipo, numa televisão aberta. Próprio, se eu for falar, tipo, Jesus, quando fala com Judas, que esse mundo não é só, né? Tipo assim, ele fala de uma maneira que não é só o único reino.
Ele fala.
Oi?
O Jesus fala que o reino dele não é deste mundo.
Exato, não é desse mundo. Jesus. Então assim, então você pode, até a própria religião, se você for parar para dar uma analisada, você com esse olhar mais crítico, você vê que ela é, tudo, para mim, tudo na verdade é a mesma coisa, só que em níveis diferentes, né, de aprendizado. Vi, você quer completar mais, completar mais alguma coisa sobre esse vida extraterrestre inteligente?
Quanto à questão de vida, talvez nós tenhamos aqui mesmo no nosso sistema solar a possibilidade de existir vida, mas de uma forma bem simples. Está aí indo a Europa Clipper, que é uma missão que vai ser enviada uma sonda, eu não me recordo se ela vai ser ou se já foi enviada essa sonda, que ela vai explorar a Lua de Europa. A Lua de Europa, ela é um oceano, é um planeta congelado, mas que tem um oceano enorme por baixo. Então, eles detectaram isso através de jasers, são coletados por fotos de outros satélites, de outras missões que passaram por lá. Então, para que exista a vida, precisa ter o princípio que é a água. E tem que ter os seus elementos químicos, os componentes necessários. Aqui mesmo na Terra, existem as famosas fumarolas. O que são as fumarolas? As fumarolas são, vamos colocar assim, pequenas torres subaquáticas, termais, que elas liberam o quê? Minerais. Liberam minerais e são através desses minerais em locais bem profundos que foram, digamos assim, o fermento da vida. E isso são coisas que são estudadas por cientistas, comprovadas que existe essa possibilidade. Ora, só você pegar as fossas marianas, locais profundos, aonde não tem como a luz do sol chegar, existem formas de vida, existem vidas, existem peixes, existem estranhos.
Bem estranhos, coisas, na verdade, de outro mundo.
Bem estranhos, coisas que parecem realmente saído de filmes de ficção científica. Mas existe. Então, a possibilidade de que possamos encontrar em Europa, ou acho que em Célado também, que é uma outra lua com um oceano, algum tipo de vida, talvez a coisa mais desenvolvida que se possa ter lá seja algo semelhante a um camarão, para você entender mais ou menos. Então, a possibilidade de vida, ela existe. Agora, vida inteligente, como eu, você, como o pessoal que está acompanhando aqui, e isso aí já entra na questão do paradoxo de Fermi, que a gente pode conversar em outro momento, que é aquela coisa de, pode ter existido, mas até aquela civilização, o tempo dela de existência e a nossa, para chegarmos aqui onde está, eles deixaram de existir, porque eles já tiveram o seu momento, o seu ápice e seu declínio, e aqui nós estamos e sucessivamente vai acontecer. Mas por isso que a ufologia é interessante, porque são essas coletas de relatos de que possivelmente possamos estar sendo visitados por seres de outros mundos, ou agora o Rogério pode até gostar, de outras dimensões sobrepostas à nossa.
Ô, você ia falar alguma coisa ou eu te interrompi?
Não, eu ia perguntar se eu posso tentar fazer um experimento.
Ixi, mas agora ou posso completar o meu?
É rápido.
Então vai, manda.
Se funcionar, é rápido, né? Digamos que... Cadê a minha visão aqui, né?
Peraí.
Tá lá ou pra cá? Pera lá. Lanterna. Ela seria a dimensão, tá? Só que o que a gente vê pra cá, aqui é um espelho. E a gente vê... Deixa eu ver se eu consigo fazer. A gente vê aqui Ó, isso que a gente vê, tá vendo? Isso. É isso que a gente vê aqui. É isso, andando no céu. É só o que consegue ultrapassar para a nossa dimensão. É o que a gente vê. É mais ou menos isso que eu acho que acontece com os OVNIs no céu.
Entendi. É, porque eles têm uma outra dimensão, a gente acaba vendo só um reflexo no espelho,
não
né?
Não é nada. Você vê o que consegue ultrapassar, talvez a luz, entendeu? O mínimo da realidade.
Sim.
Por isso que a gente não tem um entendimento.
Exato, exato. Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Sabe, é muita coisa que eu quero falar aqui hoje com vocês, eu acabei esquecendo. Mas, lembrei. É, às vezes também a gente busca, eu vejo muito cientista falando, eu vejo poucos falando, eles buscam vida parecida com a nossa, né? Mas eu sou um cara que assiste muito Jornada nas Estrelas. A gente ama Jornada nas Estrelas. Não só Jornadas, Babylon 5, a gente assiste, né, outro, Belista Galáctica. E nesses seriados eles retratam vida que não são nem um pouco parecida com a nossa, né? Até porque o universo ele é repleto de matérias-primas. Talvez a nossa matéria-prima não seja a mesma matéria-prima de outros pontos. Então, assim, às vezes, aquilo que eu falei, às vezes a forma de você busca a forma de vida como a nossa, mas a forma de vida tá ali do seu lado, mas como você não tá buscando ela, você nunca vai achar. Porque você não tá buscando de uma maneira diferente. Então, é isso que eu falo. É, acho que a coisa é tão grande que a gente ainda não tem a capacidade de enxergar. A gente só tá enxergando com um canudinho, né? A questão do universo.
Concordo.
Né?
Eu queria só dizer uma coisa antes do Vinícius falar. Você vê como a gente não enxerga na nossa própria vida, né? O que pode ser alienígena. Eu sempre observei um bicho preguiça. Você observar o bicho preguiça, como ele se movimenta, vocês estão me ouvindo?
Tô te ouvindo, pode falar.
Porque travou pra mim.
Não, tô te ouvindo, continua.
Já.
Continua.
Continua falando daí, porque por enquanto pra mim travou.
Continua falando, Rogério, nós estamos te escutando. Quem sabe faz ao vivo. E se você está nos assistindo, lembrando que esse programa é gravado ao vivo, então você pode comentar aqui embaixo, mandar a sua mensagem, participar com a gente aqui. Tem muita gente mandando comentário, tem muita gente aqui mandando comentário, vou dar até uma lidinha aqui. Eu estou escutando o Rogério, vou ter que mandar uma mensagem pra ele, né? Alexandre Costa, dica de leitura,
foi,
né?
Ele foi abduzido.
Foi abduzido, né? A visão, bom, tá ok, não, tá tudo ok, gente, a internet tá maravilhosa, é só mesmo o Rogério que deu um bug, mas enquanto deu esse bug, eu vou continuar falando e puxando o tema. Vice, quer finalizar esse tema ou a gente pode passar pro outro?
Vamos passar aí que tem bastante coisa pra gente dar uma...
Tá, eu só vou dar uma derrubada então no Rogério e subir ele de novo. Para aquela garantia de conteúdo, né?
Mas então, enquanto isso, enquanto você vai fazendo os ajustes técnicos aqui, eu vou falando com o pessoal. Pois bem.
Oi. Eu voltei, Rogério.
Não? Pô, você não deixou nem eu falar.
Voltou, Rogério, voltou. Voltou. Você só travou, você foi... Rogério, a gente estava te escutando.
Na verdade, foi o seguinte: os militares estão acompanhando a live, estão vendo informações aqui muito perigosas.
É que eu já ia passar pro tema. A gente estava discutindo, eu só ia passar pro tema agora sobre os casos brasileiros, sobre esses relatos, porque a gente trabalha com relato, né?
Eu cortei, fala, Vinícius. Aí eu termino que eu ia só falar rapidinho.
Então tá. Não, então termina, Rô, pode terminar.
Então, eu tava falando sobre o bicho preguiça, vocês chegaram a ouvir, né?
Ouvimos o bicho preguiça.
Sim, sim.
Então, você observou que ele vive num outro tempo? Você pode fazer o que for, pode até judiar o bicho, pode. Ele não consegue se movimentar no tempo natural que a gente se movimenta. É um bicho fora do tempo. Se você observar uma mosca, isso está naquele livro que você falou, era Os Deuses Astronautas, e eu fiz o teste. Ela vive alguns dias, então eu sempre brinco, né? Se eu fizer um urinar num cantinho lá e a mosca estiver ali, ela vai achar que ela encontrou um rio fedido. E ela vai morrer, o rio vai estar lá, mas na verdade é apenas uma urina. Quer dizer, dependendo do ser, a coisa, o pensamento, a gente não sabe qual é a realidade, entendeu? Uma mosca, se você congelar ela, e depois descongelar, depois de 3, 4, 5 dias, ela volta a viver. E eu fiz o teste. É verdadeiro isso daí. Porque a mosca...
Você congelou uma mosca, Rô?
Feira, elas congelavam durante a noite no frigorífico. De manhã eu ponhava no sol, ela voltava a viver. E te digo mais, uma vez eu joguei uma na piscina, ela afogou, deixei lá uma hora. Tirei, joguei o sal, ela saiu do meio do sal viva.
Olha.
Tirou, puxou. Então, assim, eles dizem que a mosca, ela é um inseto mecânico, ela não possui o que a gente tem, alma. Ela deixa de funcionar porque entrou água no pulmão. É uma coisa muito louca. Então, são seres alienígenas, se a gente for pensar bem, né? A gente tem aqui já essas coisas, essas diferenças.
Mas, viu, pegando o fio da meada que você está dizendo, nós temos aqui nos oceanos o polvo. O polvo é um dos animais que o pessoal até fala. pela inteligência que ele tem, ele poderia ser considerado, digamos assim, um alienígena. Porque ele tem uma inteligência, vários testes tem na internet dele abrindo potes. Você se lembra do Paul, o povo?
Que Paul, acertava a Copa do Mundo.
E todos os, curiosamente, sabe-se lá por quê? Talvez, sei lá, ele tem um sentido, sei lá, uma brincadeira.
Pode ter mesmo.
Mas eu tô dizendo aqui num sentido assim. Então, por que nós dizemos formas inteligentes? Porque nós dizemos, traçamos esse parâmetro a partir daquilo que a gente entende como inteligente, comparando-se com a gente.
É isso.
A inteligência, ela é, depende do ponto de vista.
E é tudo relativo, como você falou da própria da mosca, né? Do mosco, dos animais, né? Até, por exemplo, uma coisa...
O Fantin colocou a questão de tempo, e falando sobre Star Trek, temos dois episódios fantásticos de Star Trek que fala sobre isso, que chamam no piscar de olhos, Blinking Eyes. Né? O Voyager também tem a passagem de tempo de um planeta, ele é totalmente diferente. A civilização se desenvolveu a partir da interferência da Voyager em órbita. O que para Voyager passou ali horas, no planeta foram séculos. Então, existe sim essa relação, tanto é que isso a física diz em relação a isso, né? Relação de espaço-tempo. Né?
Né? Exatamente. E é tudo relativo, né? Porque no Brasil você é considerado alfabetizado se você apenas sabe escrever o seu nome. Né? É só, né? Em outros países não, você precisa de várias outras coisas, né? Então, tipo, é tudo relativo à inteligência.
Em,
né?
Em alguns outros países, a alfabetização quer dizer o quê? Você ter o senso crítico de ler, entender, interpretar e conseguir, através disso, você ter as suas próprias conclusões.
Exato.
Aqui não, as coisas é tudo mastigado, é assim e vai, vambora.
Exato. E sobre a questão agora se a gente acredita ou não acredita, né? Se existe provas ou não existe provas. Nesse meio, a gente tem muitos os relatos, né? E tem alguns relatos que eu não consigo, por exemplo, contestar. Por exemplo, eu não posso contestar um coronel da Força Aérea, do Exército, que teve um contato com um ser totalmente diferente. Como eu vou contestar um cara do Exército, um gabarito, né, da Operação Prato? Eu não posso questionar um relato de um cara desse. Até porque... existem relatos, ou a justiça trabalha com relatos de denúncia, não é denúncia, não prende o cara porque o cara relatou, ou denúncia, não vou me especificar muito nesse tempo, a gente entrar em outro tema, mas não trabalha também nesse certo, desse tema? Então, por que não acreditar em relatos? E quando a gente trabalha, o Brasil, pelo menos, né, ele demorou, mas ele tem mais de 5 mil páginas mostrando todos os problemas que o Brasil teve referente a coisa não inexplicável. Nós tivemos, eu até abri aqui, mas olha que legal, eu fechei. Mas a gente teve a Operação Prato, a Noite dos OVNIs, né, o ET de Varginha. São três casos que foram extremamente bem documentados pela própria Força Aérea, pelo próprio Exército. Eu vou falar que esses caras estão errados? Eu vou falar que um documento oficial do governo é uma história de ficção científica? Né? A Operação Prato, se você ver os relatos, até ter vários documentários, mano, os caras tiveram confronto lá, foi um bagulho muito, e que não tem explicação.
Teve gente marcada com laser, buraquinhos de laser e tudo.
Exato, a Noite dos OVNIs, por exemplo, a Noite dos OVNIs, cara, metade de São Paulo, né, São Paulo até a coisa, viu?
Isso.
Cara, Paulo, não foi viu? Pouca, e assim, aí eu te pergunto, você tem, milhares de pessoas viram. Você tem foto e vídeo disso? Você não tem, né? Não. Você tem o relato. E eu recentemente vi o relato do piloto que perseguiu essa luz. A luz estava do lado dele o tempo todo, ele não via no avião. A torre de controle falou, caraca, tá do seu lado a luz. E ele não via e de repente ele viu. E começou a rota de perseguição. Eu vou falar que esse cara que pilotou uma aeronave... porque louco, ele tá tirando um sarro com a cara do povo.
É o emprego dele, né? Na verdade, né?
Hã?
Pra perder o emprego dele, ele tá fazendo isso.
Aí, e pra finalizar, né, na minha visão, o caso ET de Varginha, que foi uma loucura, e até estranho, porque as pessoas que tiveram contato... Acho engraçado isso, né? Não, é ficção, é todo mundo louco. Mas quem falou que teve contato com a alienígena faleceu, morreu, né? E aí eu falo, então assim, eu acho que aí eu jogo assim, pô, você acredita? Eu falo assim, eu acredito. Agora, me prova que isso não aconteceu. Eu acho que se eu não posso provar que aconteceu, então me prova que não aconteceu. Você também não consegue não provar.
Como você pode estar dizendo, assim, no caso do... Até o Alexandre Costa colocou o incidente de Colares. O incidente de Colares foi o ponto de partida da questão do Operação Prato. Né, que lá eles chamavam o fenômeno do chupa-chupa, né? Que eles diziam que os ribeirinhos que moravam nas margens dos rios, à noite, uma certa luminosidade acabava emitindo feixes de luz sobre as pessoas e aonde ficavam se marcado, e percebia-se depois, e isso foi assim, tinha uma médica voluntária que trabalhava num posto de saúde em Colares, e foi ela que começou a fazer o quê? A coletar essas informações, esses dados, porque ela ia fazer esses atendimentos e viam que as pessoas estavam anêmicas, as pessoas começaram a ficar, essas pessoas, com esse suposto, digamos assim, envolvimento OVNI, passaram a apresentar sintomas anormais físicos, anemia, apatia... Oi?
Queimaduras.
Queimaduras, exatamente. E isso acabou o quê? Acabou chamando a atenção do exército, que eles mandaram uma equipe para lá sob o comando do capitão Yuruge Holanda. E lá, ao longo dos meses, eles foram coletando essas informações, eles foram atrás montando um campano, ou seja, teve um deslocamento militar para isso. Então, ninguém ainda, principalmente na década de final de 70 para 80, né, uma década bem conturbada, ninguém ia pegar e ia deslocar militar para o meio do mato, na floresta amazônica, para poder ficar olhando alguma coisa. Quer dizer, algo realmente existia por ali, né? Que nem provas. As provas, a gente pode se dizer que são documentos, existem esses documentos, existem essas fontes que você pode entrar na internet e alguns desses são liberados, né, desses documentos, alguns não são, mas existem.
Exato.
Não foi aberto ao público, né? Por isso que a gente não fica sabendo.
Não, pode falar. Existem sim, que foram liberados com aquele... Agora, recentemente. Então, quer dizer, existem alguns documentos comprovando, como eu disse no começo da live, sei o que vi, mas não sei o que era. De fato, houve alguma coisa. Ninguém ia gastar um tempo atrás de uma coisa que não existia. No caso também de Varginha, como o Thiago colocou muito bem, foi-se dito ali que foi treinamento do Exército. Outros, na questão da coleta do ET, isso aí é relatado oficialmente, que o Exército deu carona por um casal de anão que estava tendo, que a mulher estava em trabalho de parto. Sendo que eles falaram que o tal do anãozinho que mora na cidade lá, ele nem fala, ele tem déficit cognitivo, então ele não consegue se comunicar nem nada. Então, existem muitas coisas ali que realmente não bate o que o Exército fala e o que o relato das pessoas que estiveram envolvidas contam. É óbvio, o pessoal prefere ficar quieto do que ser taxado, é louco. A pessoa acaba sendo ridicularizada.
É, né? E muita informação é segurada, o próprio caso de Roosevelt, né, o general, a neta do cara que teve esse contato, ela vem dando entrevistas e comentando sobre isso, porque justamente o avô dela negava tudo na internet, negava tudo, mas chegava em casa e contava. Você entendeu? Naquela zona de família. Então ela falou, então, meu avô contava isso, e aconteceu isso. Então assim, você vai falar, caraca, ela tá querendo ganhar dinheiro só com isso também? Até pode ser, mas às vezes, né? E você, Rô, pode falar aí sobre tudo isso?
Não, o que eu tô com vontade de contar, tem vários casos, mas eu tenho vontade de contar um, me veio na cabeça, e olha que... Mas assim, é um dos primeiros casos que, pelo menos, eu vi isso aí num documentário do Triângulo das Bermudas, mas que tem a ver com o OVNI.
Boa, eu gosto assim. Ele vai começar a falar trava.
Viu? Quando ele fala o Triângulo das Bermudas, trava. Ó, que ele falou de OVNIs, os primeiros relatos de supostas abduções ou contatos aqui no Brasil, tem coisas que datam da época do Padre Anchieta, relatos dele, agora puto, me fugiu a data, mas ele relatando, né, num dos escritos dele, que certas...
Bom, gente, nós tivemos aqui uma falha na conexão, mas já vamos aqui ingressar de novo.
Os indígenas, de uma certa forma, eles cultuavam aquilo, de luzes, e era chamado ali, que eles chamavam de Bep Gororop, né? Eu tô aparecendo, tô sumindo, o que tá acontecendo aí? Ah, tá. Então, e já da era mais moderna, né, da década de 50, acho que da década de 40 ou 50, houve um caso aqui em Campinas, né, foi um dos primeiros no Brasil relatados, que saiu em jornal, sobre uma pessoa que teve um suposto contato, e no Rio de Janeiro, né, na década também, acho que de 30 para 40, sobre isso. Então, quer dizer, e locais em que as pessoas não tinham conhecimento, né, regiões mais afastadas, principalmente Campinas naquela época, era uma cabecinha de alfinete, né? Tinha muitas fazendas por aqui, então tem esses relatos. E também em Ubatuba, né? O famoso caso da queda de uma nave ali próximo à praia da Lagoa das Toninhas, né? Onde também teve uma intervenção ali militar naquela época, de um suposto OVNI que caiu naquela região. E tem algumas coisas que são documentadas, né? Agora, o Fantin foi falar sobre o Triângulo das Bermudas e ele foi tragado para aquela dimensão, pelo visto aí, né? Porque sumiu, não voltou mais.
É complicadíssima que a coisa... Mas assim, internet é assim, quem sabe faz ao vivo, né?
Mas viu, Thiago, como a gente está falando aqui sobre a questão da crença ufológica, não é aqui, pessoal, querendo comprovar ou desqualificar. É realmente um bate-papo no sentido de que existem coisas que não são totalmente explicadas no momento, né? Existem fatores, vamos colocar assim, físicos, que há 100 anos atrás, 150 anos atrás, poderia ser colocado como manifestações místicas, como coisas divinas, e que com o passar das décadas, né, dos séculos, foram comprovadas cientificamente e tudo mais. A ciência está aí exatamente para fazer o papel dela, o quê? Através de fatos, comprovar. Mas a partir do momento quando você ainda não tem fatos físicos comprovados, você trabalha com o quê? Com essa coisa que é são relatos. A parte ufológica, os relatos são importantes, mais uma vez colocando, porque são registros. Os registros são importantes para que a gente possa ter essa noção. Por exemplo, já que nós estamos falando sobre a questão ufológica, quem não se lembra de Arquivo X?
Né?
Arquivo X, principalmente, veio no momento, quem não vai se lembrar da história do Bob Lazar, no início, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que ele disse que trabalhou na Área 51, que ele trabalhava com metas materiais, com o tal do elemento 115, que ele deu muitas coisas, só que por outro lado, existem, digamos assim, algumas provas de que ele nunca esteve lá, de que ele nunca cursou tal faculdade que ele alega. Tudo isso por desinformações em que ele mesmo diz e mostra e alega. Fala assim, não, eu estudei em tal local, com tal pessoa, assim, assim, assado. Mas como eu trabalhei em uma coisa e a partir do momento que eu saí, eu me dispus a falar sobre isso, de com novo, toda certeza aí. Eu Você sei da retaliação, principalmente militar, em relação a isso. Então, por exemplo, a própria Área 51, Thiago.
Uhum.
A própria Área 51, a gente sabe que é uma área de testes e de desenvolvimento militar, de segredos, mas que muita coisa estranha realmente acontece por lá. Então, pessoal, a ideia da proposta nossa da live é isso, que coisas realmente estranhas, que ainda não são totalmente explicadas, existem, mas a gente não pode deixar de desqualificar de que isso é loucura, de que isso é uma loucura coletiva, que isso é um tipo de histeria psicótica, pessoas tendo visões coletivas, algo realmente existe. Agora, se a nossa geração vai estar presente para realmente ver isso, ou as próximas, a gente dá um voto de confiança de que possa ser. Star Trek fala sempre sobre isso, né, Thiago? Infinitas combinações e infinitas diversidades. Então, vamos crer que possa existir alguma coisa aí, né?
É. E sobre isso que você falou, eu acho que como você falou, né? É só pegar a própria história da própria humanidade, né? Naquela época, eles não sabiam explicar aquilo, então eles davam a explicação que eles entendiam. Mas, quando você falou do próprio raio, do Thor, né? Uma explicação. Mas isso foi passando, e a gente foi dando explicações. Então, eu acho que talvez esses fenômenos que nós discutimos bastante aqui hoje não temos explicações. Mas não é por isso que você tem que chamar o cara de louco, que tá tentando, né, achar alguma resposta para isso. Porque por exemplo, mais para frente nós teremos essa explicação. Só para finalizar, mais para frente nós vamos dar essa explicação. Precisa achar o cara de louco nesse momento. Até porque tudo tem explicação. Mas talvez hoje a gente não tenha a explicação para ela. Mas amanhã nós teremos. E lógico, como próprio isso acontece, né? 99%. Tem alguma explicação, porque óbvio que nós temos também a galera que quer se aproveitar disso. Mas tem aquele sempre 1%, como a própria Força Aérea Americana, né, brasileira, olha, esse 1% aqui, ó, é o bagulho louco, esse 1% não tem como explicar, esse 1% não tem como fazer comparativo com coisa da Terra. Então assim, tem aquele 1% que deixa aquela pulga atrás da orelha e que fala, o que é isso? E é isso que a gente vem aqui trazer, discutir e debater, que eu acho que é o mais importante, ter o debate, que é um tema que nós gostamos muito, né? E o Fantin voltou, só quero que o Vinícius termine o pensamento que você ia falar. Fantin, já passo para você.
Obrigado.
Não, pode passar para o Fantin, depois eu concluo.
Termina,
pode?
Vinícius, não. Eu já vi que eu vou falar, os caras me cortam, cara.
Não, conta sobre o relato que você ia fazer aí.
Ah, eu nem sei o que aconteceu, desculpa, mas, meu, tá trovejando muito aqui e tem uma que tá caindo minha sinal aqui. Então, eu falei do avião que foi abatido por um suposto OVNI, chegou a ouvir, não? Então, foi um dos primeiros avistamentos no Triângulo de Bermuda, foi um suposto OVNI, mandaram um jato, quando ele se aproximou, tomou um tiro lá, um disparo, um laser, sei lá o que foi, e explodiu. Aí, no outro dia, os caras foram olhar lá o resto dos aviões, caiu numa ilha lá, né? O maior pedaço não dava o tamanho de um chuveiro, o maior pedaço do avião, a explosão, motor e tudo. E ainda por cima, tudo perfurado como se fosse pegado um prego e perfurado tudo. Tá, beleza, por que eu tô falando isso? Muito estranho como foi destruído o avião. Porém, encontraram o relógio do piloto, da mão do piloto, do pulso do piloto, inteiro e funcionando. Quer dizer, funcionando não, parou na hora que tinha sido disparado lá. Mas não tinha acontecido nada no relógio. Como se quisesse dizer que destruíram a nave, porém o piloto foi levado.
E muitos, viu, Rogério? E é interessante essa de perda de tempo, de sentido de tempo, e muitos relatos falam, as pessoas acabam narrando isso, né? Um senso de perda de tempo, que a pessoa estava indo num local, de repente ela viu um clarão, uma luz, passou um tempo, ele olhou, na hora que ele olha no relógio, passaram-se mais de uma hora. E a pessoa ficou com o relógio parado e ele achou que estava na mesma localização.
Exato. E é isso? Pode falar.
Então, são fenômenos assim. Por exemplo, psicologicamente, vamos lá, vamos tentar entender um fator psicológico. Vamos colocar Travis Walton, o famoso Travis Walton, né, que foi abduzido, que supostamente foi abduzido na década de 70. Lá, que tem até o filme lá, O Fogo no Céu, né, que conta sobre a abdução dele lá. O cara era lenhador, estava com a equipe dele lá trabalhando, de repente viram um clarão, voltando à noite, viram um clarão ali na floresta, foram lá ver. Ele foi próximo e viu aquela luz, aquela coisa no meio da... ali no descampado. Aquela luz deu um baque nele, ele caiu no chão, todo mundo montou no carro e foi embora. Largaram ele lá. Passou mais de uma semana, a polícia, a televisão... E isso daí foi realmente relatado. Isso daí teve nos jornais na época, nos Estados Unidos. O cara foi encontrado a quilômetros longe dali, daquela localização. Ele estava totalmente psicologicamente alterado, estava nu, psicologicamente alterado, todo sujo, machucado. E ele passou por muito tratamento para ele poder conseguir retomar sua consciência. E toda vez que ele ia fazer regressão, que ele entrava nesse momento em que ele esteve... Lá ele começava a ter, começava a entrar em crise de desespero, de choro, começava a gritar, até que com o passar do tempo, através dos atendimentos, da psicoterapia e tudo mais, ele começou a contar aqueles relatos. Agora, em termos de população, o quanto isso realmente, hoje nem tanto porque, como a gente falou, hoje a gente tem drone, tem Starlink, tem tanta coisa no céu, quantas pessoas não têm suas lunetas, os astrônomos amadores, né, que estão sempre observando o céu, e estranhamente a gente não consegue ver nada disso, né, e às vezes alguma coisa aparece e justamente naquele momento, naquela hora a gente está sem um equipamento, alguma coisa para ver, e quando a gente filma ou registra com um celular ou com alguma coisa, a imagem não pega, aí diz que a ionização da área onde tá a câmera não consegue focalizar.
Sim,
então, é alguma coisa estranha, né?
E toda vez que tem alguma prova de alguma coisa, o governo taxa que é nada, né? Porque eu já vi transmissão da NASA ao vivo sendo cortada porque apareceu uma bolinha estranha. Tá, eu lembro de estar vendo ao vivo, porque eu gosto de ver essas coisas. Aí sobe uma bola, mano, todo mundo deve ter visto isso, sobe uma bola assim, e ela para bem, não no meio da câmera, ela vem no cantinho e para. Aí a câmera da NASA, ela para, aí a câmera da NASA muda o foco. Aí a bola volta e para. E aí corta uma transmissão. Ué, não, pode ser só uma sujeira espacial? Aí aquilo que eu falo, ah, mas o que que é? Não sei, mas a NASA fez questão de cortar.
Você está falando, no caso, das transmissões da ISS, vivo, da Estação Espacial.
Da Estação Espacial. É. E eu lembro de uma vez também, de um caso, que a, de uma bola, de uma coisa sugando energia do Sol. Isso é um vídeo que você pode facilmente entrar, porque nós temos um telescópio que filma o Sol 24 horas por dia. E tem uma das captações dele, mostra tipo um orbe, uma bola muito grande chegando. Você vê que ela parece que ela suga a energia do Sol e ela vai embora e ela deixa um rastro quando ela vai embora. E eu lembro que é uma coisa tipo maior que a Terra. E eu lembro de conversar com meus amigos no churrasco, não, tudo, eu tinha até outro amigo também que tava junto comigo mostrando, né? Mostrou. E a hora que a galera vê o vídeo, ela fala: "É, bagulho louco esse aqui". E eu acho engraçado que vamos usar Star Trek de novo. Às vezes pode ser só um cachorro espacial, sabe? Porque infelizmente a gente não consegue ver nada além do que o Sol bate, assim, por exemplo. A gente não sabe se tem um meteoro chegando perto da Terra para bater ou não, se o Sol não bateu a luz nele e ele refletiu. Nós não temos a tecnologia para, por exemplo, um scanner para escanear. Não, a gente ainda precisa de coisas básicas para poder captar. Então, às vezes eu falo, quantas vezes em Star Trek, a Enterprise teve um bicho espacial que ficou grudada nela? Lembra? Quem nunca assistiu? Então, assim, às vezes a própria ficção científica dá ideias do que pode ser aquilo, né? E às vezes eu falo, cara, a gente não sabe. Pode ser alguma coisa natural do universo, né? Alguma coisa do espaço. Então, assim, a gente não tem essa explicação ainda. Pode ser tanta coisa, mas você se limitar a dizer que não existe vida extraterrestre inteligente, a dizer que nada disso existe, aí quem tá negando o conhecimento, quem é o louco, aí pra mim é você, porque você tá negando uma coisa que tipo, você... Ah, não existe. Como não existe? Você tem como provar que não existe? E provar
Oi,
também, né?
Tiago, os maiores casos que vocês estão falando, o Ted Varginha, tudo... Chega a ter prova física, sim.
Ah, isso, só eu queria falar de prova física.
Então, por exemplo, que nem foi pego. Eu lembro até, não se foi comentado isso, mas eu lembro na televisão, no dia que aconteceu o bigodão lá, o que morreu, que é o bombeiro, pergunto se eles tinham capturado alguma coisa. Ele fica olhando pra cima, pra baixo, ele fala: "É, realmente pegamos um bicho, uma criatura que a gente não sabe o que é". Ficou por isso mesmo. Então você vê que a ordem é dada, não é pra falar a real.
Isso.
Depois, as meninas que hoje são as mulheres, elas estão com a vida delas arrebentadas, porque fizeram elas, por muito tempo, elas foram psicólogas, desmentiu o caso, é o que vocês falaram. Falaram que o que elas viram foi um cara lá que tinha problema na cabeça, lá que andava pelado só de bermuda lá. É, fizeram ela falar que era aquele cara, quer dizer, acabaram, elas perderam emprego, um monte de coisa. Eles ridicularizam as pessoas que realmente tiveram contato com ETs ou com naves.
E quando...
Então dá pra perceber uma armação em cima disso.
Sim.
E quando um cara falar pra você que você é ridículo, que você põe um negócio na cabeça, tudo bem, não vai pôr um celular na cabeça. Mas esse cara tá querendo também te confundir, porque existe prova, sim. Ali no caso de Varginha teve os bombeiros, teve o exército, teve um monte de coisa ali que eles esconderam. Cadê o bicho que eles pegaram? Qualquer bicho, cadê o bicho? Por que morreu um monte de gente, né?
Uhum.
Porque três crianças com a mesma coisa e ninguém falou que era o cara.
E sobre a coisa de prova, né? Às vezes a gente vê aqueles programas do History Channel, que é muito bacana, né? Que os caras vêm com um artefato alienígena, né? Aí eu falo, tá, o cara, eu vi uma vez assim, o cara vê, ó, esse aqui é um artefato que é alienígena, esse aqui, o cara mostra, eu vi um negócio muito estranho. Aí eu pergunto, como a gente vai saber se isso é algo alienígena ou não? É a mesma coisa que eu falei, é a mesma coisa que você der um pistão, pega um pistão, cabeça do pistão, dá pra uma galinha. Galinha, me explica o que que é isso.
Exatamente.
É isso que eu quero te dizer. Às vezes, tá ali na sua cara o que que é, mas você não tem capacidade de compreender aquilo, saber o que que aquilo é, ou fazer aquilo funcionar, ou aquilo depende
de
algo
tem
tanto...
um parâmetro.
Exato, ou aquilo é tanto... Eu lembro uma coisa desse... O estrutura pesquisando tudo, eu falo... Mas eles nunca vão chegar numa conclusão, porque eles não têm a capacidade de compreender aquilo, fazer aquilo funcionar, ou talvez aquilo só vá funcionar se tiver... por dentro de uma outra tecnologia, né? E dependendo de... Então, assim, a coisa é muito complexa. Então, falar assim, eu quero um parafuso. Cara, você nunca vai ter um parafuso, porque até mesmo se eu te dar uma coisa... Você nunca vai saber se aquilo é um parafuso. Talvez aquilo que tem na mão do Destro Channel seja um parafuso, mas você nunca vai saber, né?
Então, mas nesse caso aí, a gente pode até entrar na questão do quê? Do charlatanismo.
Sim.
Certo? Sim. Porque... Como nós sempre falamos na questão ufológica, que o que descaracteriza a ufologia como uma, nem vou dizer uma ciência, mas como algo sério, eu trato isso como sério, porque são pessoas que, isso estou dizendo, dos ufólogos sérios, como por exemplo, o Gevaer, que recentemente faleceu, eu tenho o Thiago Tiquete, o Edson Boaventura e tantos outros que trabalham com a divulgação ufológica, mas são pessoas que pô, dedicam as suas vidas no sentido de estar buscando isso, não só eles e tantos outros aí, Brasil afora. Óbvio, a pessoa vai falar assim, ah, mas é lógico que ele vai divulgar, porque o cara tem uma revista, o cara trabalha com isso, tá? Mas eu penso dessa forma, não é nada que vai estar prejudicando alguém.
Exato.
Já que o pessoal fala que, ah, não existe, mas é algo interessante que, para aquele que é curioso e tem, sim, aquele lado de querer descobrir as coisas a mais do que existe, né, é interessante isso. Agora, em termos de charlatanismo, aí você pega a ufologia, como a gente colocou, que as pessoas, de modo geral, né, como, por exemplo, jornalistas, pessoas que se dizem cientistas, entrevistadores, pessoas, de modo geral, pegam um ET Bilu da vida. Quer dizer, isso daí, quer dizer, torna-se ainda mais, como é que eu vou dizer, mais pejorativo a questão. É. Ai, busca em conhecimento, o cara fica atrás da luz lá com a lanterna.
Não pode ir lá, não pode ir lá, né?
É, não pode ir lá, tá? Não pode haver tempo que ele, ai, busca em conhecimento, a humanidade precisa. Pô, meu amigo, se você tem um contato com um ser, então mostre. Traga para as pessoas. Aí, nesse caso, aí eu vou te dizer. Aí é a pessoa querendo ser enganada. É diferente.
Não. A religião entra... É o que você está falando. A pessoa fala exagerada, né?
Ou como o Thiago colocou, os metamateriais, que às vezes as pessoas falam, não, isso aqui é de origem alienígena, uma pedra. Se a pessoa tem um conhecimento ali, vamos dizer, de mineralogia, o cara conhece um tipo de pedra que normalmente para nós não é normal, o cara pode falar, ah, recentemente, semana passada, se não me falha a memória, acho que foi no Congo, não, agora me fugiu o país na África, que vocês viram aquelas pedras magnéticas.
É.
Né? Então, elas
dão... Eu vi.
Então, você pode pegar uma pessoa de má índole, digamos assim, de interesse, ela pode pegar aquilo lá e falar, cara, isso aqui são pedras extraterrestres. Botou lá, mas só que isso daí não, é um tipo de mineral realmente que ela dá essa reação. Então tem esse lado das pessoas que utilizam-se disso daí para poder tirar vantagem, né?
Exato, sempre vai ter a pessoa que vai querer tirar vantagem, tem a pessoa que quer enganar só você, né, para ter o prazer só você. Então o mais importante, é quando eu falo isso muito com o Rogério, né, eu falo assim, quando a gente, eu, por exemplo, eu tento tratar desse tema, eu tento tratar ele com seriedade justamente para evitar esse tipo de pessoa que fica atrás da moita com uma luz mandando você buscar conhecimento. Porque às vezes a gente está ali para buscar, eu realmente quero entender o que está acontecendo, quero discutir sobre o que está acontecendo e justamente eu não quero ser enganado por um prato que está caro na minha cabeça e foi vez de outro mundo. O Rogério pegou essa referência. Então, nós temos que discutir assuntos com seriedade justamente para saber o que é isso. Como prova, cara, é uma pedra de um mineral comum na Terra. Então, nós temos que ir atrás, sim, das explicações e parar de taxar todo mundo como louco do celular na cabeça. Por que não? Tem pessoas sérias fazendo pesquisas sérias. Simples assim, né?
Eu preciso contar um caso. Oi, quer falar, Vinícius?
Não, tem uma mensagem aqui no chat do Alexandre Costa que é interessante, que eu havia me esquecido disso, mas ele muito bem colocou aqui, ó. Aquela adaga do rei Tut, né, o egípcio, que ela foi forjada com um mineral de um meteorito, um mineral que não é da Terra, né? Aí algumas pessoas falam, ah, mas não, é um meteorito. Uma pedra incandescente, uma pedra que eles fizeram lá. Aí, às vezes, atribui-se a isso a contatos alienígenas.
E às vezes, a própria religião deles cai um meteorito perto deles, ah, de sinal divino. Pega o que é uma pedra? Pra eles é mineral, vamos derreter. Então, né? Tem várias coisas, né? Pode daí o seu comentário final aí, pra gente depois já meio que fazer as conclusões finais.
Não, o meu comentário final é o seguinte, ia deixar mais uma teoria aí. Tem um caso brasileiro, não vou dizer que é famoso, pelo contrário, o cara tenta se esconder porque ele também teve a vida dele estragada por causa disso, tá? Mas você pode achar isso na Rede TV. Foi na Rede TV, no programa de manhã, que ele foi lá e falou e tudo mais. Mas resumindo, o que que acontece? Essa teoria dele aí, que eu também já ouvi muito falar, tem outro tipo de documentário sobre isso, que os ETs seriam nosso futuro. Por quê? Ele foi socorrer numa cidade do interior, aí eu não lembro mais o nome, ele tá dando toda a entrevista de costa. Ele não quer ser identificado. Porque ele falou que ele perdeu o emprego, foi empurrado de lado, até perder tudo. O cara tá isolado, não consegue mais nada. Taxado como xarope. E ele foi socorrer com um suposto acidente numa rodovia lá no meio do interior. Chegando lá, o que ele achou que o farol era o farol de um carro, era o farol de uma nave, uma suposta nave. E ele comenta de um ser cabeçudo e não sei o que, lá ferido dentro da nave. E ele ficou assim, que ele não sabia o que fazer. Ele narrando a história, ele conta direitinho. Só que aí o cara lá, o ET, fala, pede ajuda pra ele. Manda pegar uma geleca lá, um gel num lugar lá, pra passar na pele dele, pra tentar a ferida que tinha quebrado a perna, alguma coisa. E ele, nisso daí, ele fala. Ele fala, você é de outro mundo? Ele pergunta pra ele. Ele falou, não. Ele fala pro cara, eu sou vocês. Eu vim do futuro. Então nós estamos fodidos, né? Nós vamos virar uma desgraça, né? Pelado, cabeçudo, banguelo, né? Sem nariz, os olhos gigantes, né? Fudido, tudo magrelinho, dirigindo nave, né? E ainda capotando com elas. Mas ele falou pra ele que ele era no futuro o ser humano, que a gente virou no futuro. Eles estavam vindo ver o nosso passado. E aí logo depois, ele tava lá conversando com o negócio, ele já se viu cercado pelo exército, disse que 2 ou 3 jipes correndo lá, mandou ele se afastar, mandou calar a boca, sair fora, ficar no canto. O motorista também nem se mexeu lá dentro, tava ele e o motorista, ele era o socorrista. E os caras só cataram tudo, mandaram os dois sumir com a coisa lá, né, com o carro de socorrista, sai fora, e ele não ficou sabendo mais nada. Aí ele notou que ele passou lá, tinha um vestígio de nada, sumiu tudo. E aí só foi, tipo assim, ele percebeu que ele foi começando a ser afastado, ele tentou contar a história, né, pras pessoas. E aí ele foi cada vez mais sendo isolado, afastado, a turma tipo, você é meio doido mesmo, né? E ele disse que só se prejudicou com essa história.
Mas viu, Fantin, que coisa interessante, né? Se tudo isso que a gente estava falando aí ao longo dessa uma hora, como a gente colocou, são relatos de pessoas que passaram por tudo isso, né? Então, qual que é, se tudo isso é taxado como uma coisa que não existe, algo que é uma criação, uma fantasia das pessoas que querem se promover e tudo mais, Por que então tanto interesse do governo, principalmente quando acontece algum evento, alguém aparece, o governo aparece e tenta abafar isso?
E porque o governo, rápido, desculpa, né?
Rápido. Não só o governo, mas os militares principalmente.
E porque também, e você percebe que quando você vê que é um relato mais sério, o relato é sempre o mesmo e a pessoa fica perturbada. Você percebe que não é uma coisa comum, sim, a pessoa está perturbada, ela é uma coisa, não é uma coisa normal também, né?
Do protocolo ridicularizar a pessoa para perder a veracidade da história. Eles querem que se foda quem viu, se é uma pessoa legal, se era um médico, se era um... Eles querem que o cara se dane e eles dão sumiço em tudo. Então, o cara não tem como comprovar o que ele viu. E ele acaba passando o xarope mesmo, entendeu? Igual as meninas de Varginha.
Pode falar.
E existe, nesse caso, o Fantin, o fato da coerção, né? As pessoas são coagidas e muitas vezes também, e isso são relatos de pessoas ameaçadas, são oferecidas quantias em dinheiro para a pessoa ficar quieta. Então, se não existe nada, por que que teria-se toda essa força para se calar sobre isso? Ué, então deixa falar.
Você é louco?
É um louco que tá falando aqui, viu? Deixa. E muitas vezes acaba acontecendo isso. A pessoa ela acaba sendo desacreditada de tal forma, né? Que acaba sendo, principalmente em cidade pequena, né?
Sim.
A pessoa acaba sendo taxada de louco mesmo, e aí a pessoa tem a vida toda destruída, né?
E para a gente já caminhar para as conclusões, para conclusões finais, né? A gente trouxe essa nossa live hoje, a gente quer trazer mais temas e trazer mais relatos, inclusive, relatos pessoais, porque eu mesmo já fui em evento onde tinha um senhorzinho, cara, é um senhor, agora não sei se ele ainda tá vivo, né, porque já faz algum tempo, é um senhor de idade, e ele trabalhou na expedição do Alasca, do Brasil, ele era um dos responsáveis que tinha lá, e ele no relato falou, não, eu já tive contato com seres de outro planeta, e era tipo assim, e era só rádio, via rádio. E os seres, ele conta, né, que um dos... ele fala que ele teve contato só via rádio, ele chegou a ver algumas coisas, e os seres estavam questionando ele, porque os seres não têm a nossa forma, os seres são puramente energia, os seres queriam entender como seres de carne, sabe assim, sido de matéria, com sangue líquido dentro, podia existir. Então os seres questionavam isso ele, né? E ele tem... Aí eu lembro de eu estar vendo esse senhorzinho falando, ele mostrando, e falei. Aí eu me perguntava: o que, que esse senhorzinho, com 70 anos, vai ganhar trazendo esse relato, sabe? Aí às vezes eu me pergunto: o que, que ele vai ganhar? E eu via que às vezes ele queria compartilhar aquilo para aquilo não morrer com ele, assim, entendeu? Então às vezes assim, né? É isso que a gente queria trazer hoje para vocês. Trazer mais informações em outras lives e convidados, né, especiais para a gente trazer aqui com a gente, né? Vou começar então agora para já a conclusão, né? Já estamos aqui, ó, em uma hora e meia de live, né? Chega, vamos aqui para o público de casa.
Só que o assunto, se deixar aqui,
a gente vai embora.
Nós vamos ficar aqui até amanhã cedo.
Então, por isso eu quero segurar a live hoje para a gente trazer mais temas na próxima. Isso aqui foi só a introdução, tá bom, senhoras e senhores? Rô, vou começar com você aí, os seus recadinhos. Você pode dar uma conclusão e o recadinho final.
Não sei nem se tá me ouvindo? Ai, que bom. Porque deu uma travadinha aqui. Não vou nem concluir porque o meu tá travando. É tudo isso e tem muito mais, né? Deixa pra uma próxima, tá bom? Vamos ficar só com o gostinho. E meus recadinhos finais é assim: assistam, curtam, compartilhem e pensem, não aceitem qualquer resposta. Pensem, questionem. Porque a coisa, como eu disse, é além do que a gente está enxergando. E é legal, né? A curiosidade é um aprendizado, quando bem condicionada. É isso aí, obrigado, gente.
Obrigado, Rô, falou muito bem. Vinícius?
Bom, pessoal, como a gente se propôs, a ideia era estar trazendo esse debate, esse papo aqui, abordando o tema ufológico. Esse programa, anteriormente, ele era gravado, agora nós vamos começar a fazer dessa forma, ao vivo, e... A cada edição nós vamos estar trazendo um tema, não só de ufologia, de várias coisas aí misteriosas, coisas intrigantes, coisas que realmente merecem ali um olhar para que a gente possa discutir sobre o tema. Então, você que está nos assistindo agora ao vivo, ou você que está assistindo o vídeo já depois na sua casa em um outro dia, em um outro horário, comente aqui embaixo, deixe alguma sugestão de algum tema, alguma coisa que a gente possa estar trazendo nas próximas lives. E o importante, se inscreva no canal do Diário do Capitão, compartilhe, comente, se quiser contribuir também no chat na próxima vez ali para ajudar o canal também, faz bem, ajuda a gente também, tá bom? Então esperamos que vocês tenham gostado dessa empreitada, muitas pessoas, agradecer ao Danilo Aranha, ao Alexandre Costa, o Evaldo que está sempre aí, até o Destilado apareceu de novo aí, tantos outros aí, o Cabral. Obrigadão, pessoal. Então, nos vemos na próxima edição. E segunda-feira, não esquecendo, né? Teremos lá o Planeta Diário. Então, esperamos vocês lá. Valeu, pessoal.
Como eles disseram muito bem, não preciso nem repetir, só vou dar a minha conclusão. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui no nosso chat, comentando, participando. Isso é muito importante. Esse é o nosso chat ao vivo. E também você que está assistindo a gente depois, deixa aqui o seu comentário para a gente ler aqui na próxima live. Lembrando que os programas gravados também vão acontecer com análises de fatos aí. Quero agradecer muito a presença do Rogério Fantin, que é o nosso agente R. Muito obrigado, agente R, pela sua participação aqui com a gente hoje, o seu conhecimento. Vinícius, que está chegando agora com a gente. Ótima agregação que a gente está fazendo aqui. Falei errado, mas estou nem aí. Ótima nossa aquisição aqui para o canal. E ele vai trazer mais, ajudando a gente a trazer mais entrevistados. Então, Vinícius, também muito obrigado. E a você que está nos assistindo aqui, como ele falou, curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Lembrando que tem o nosso Pix aqui do Diário do Capitão, tan@gmail.com, que também, caso você queira ajudar a contribuição financeira para a gente crescer ainda mais. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado e até a próxima.